Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
6:06 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A gente começa mais uma edição da Metralhadora da Informação, hein? Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Muito bom dia para você nos quatro cantos desta Bahia. Você que acompanha a gente através das redes sociais, você plugadinho no nosso aplicativo.
Bom dia, bom dia.
Amiga dona de casa, já tomando aquele cafezinho gostoso com a família, você dos distritos, da Zona Norte, da Zona Sul, do Centro, dos Altos, a região sul da Bahia, a partir agora, muito que bem informado, é o jornalismo investigativo do Tropa de Elite, a partir de agora, hein? Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita e do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa!
Marinho!
Oi, abraçando você, abraçando a região, dando bom dia pra todo mundo, bom dia pra todo mundo. Chega pra perto do rádio, aumenta um ponto no volume, estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje. Você fica ligado, sabendo tudo em sua cidade, em Ilhéus, em toda a região sul do estado, todo rádio ligado. Aquele abraço pra você.
Gabriela FM.
Daqui a pouquinho, nossa equipe de correspondentes. Tem Matheus Santos, tem Nath Almeida, tem Paulo José, tem Manuel Messias. E no futebol, seu repórter, a gente convoca ele. Ele tá acompanhando tudo. O Baianão tá aí. Você já tá, já sabe o venceu ou não venceu?
Daqui ele vai contar a pouquinho, tudo. O irmão de Vanusa Braga, Edenildo Braga. Ele fala tudo, se o Barcelona venceu, empatou ou perdeu. Ele fala no Tropa de Elite, aguarde.
Tem expectativa aí pro jogo do Itabuna contra o Vitória também, lá no Baianão.
Lá no Barradão.
Barradão, Barradão. Baianão é um bairro lá de Porto Seguro. E o Baianão é o nome do campeonato. Bom, você participa do nosso programa, pode mandar seu áudio pra cá, 739-8829-1029. Áudios de até 30 segundos vão pro ar. E é claro, você ajuda a fazer o Tropa de Elite. Tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Vamos interagir aqui. O Zap Zap é o 739-8829-1029. Aniversariante de hoje também, a gente registra, a gente faz a festa, né? Um programa diferente, é o Tropa de Elite até às 8, num oferecimento todo especial aqui de um time campeão de colaboradores do Tropa de Elite. Aí, ó, a gente tem que reforçar, porque é bom demais ter esse time campeão aqui com a gente. É, a Casa do Carpinteiro, a Cabana Palmito, Jal Autopeças, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Supermercados Meira, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. E é claro, você aí do outro lado. Já vamos trazer informação do tempo. Hoje é quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Verão está aí, é aquela chuvinha da madrugada, o tempo está nublado e agora você fica sabendo tudo porque tem a informação tempo e temperatura de acordo com a agência Clima Tempo. Vamos trazer essa informação agora nesse início de programa. Céu nublado em Ilhéus nesta quinta-feira, 26 graus termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, Banco da Vitória. 30% probabilidade de chuva para hoje. É clima e previsão do tempo aqui no Tropa de Elite, de acordo com a agência Clima Tempo. Vamos às manchetes, a partir de agora, as manchetes que serão destaques neste programa de hoje, seu repórter. Vamos lá!
Mulher encontrada morta com requintes de crueldade na Praia do Cristo, identificada pelo Departamento de Polícia Técnica. E detalhes aqui no Tropa de Elite.
Autor do projeto, o ex-deputado federal e vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão, comemora a sanção da lei que equipara injúria racial ao crime de racismo.
E PROCON em Ilhéus realiza operação e apura reajuste de preços de combustíveis.
Meliante morre após confronto com a CAERC. Ele foi trocar tiro com a CAERC, seu repórter. E o que foi que aconteceu com ele? Morre. Morreu, como diz a Tiririca, viu? Agora tem uma notícia triste. A tradicional lavagem das escadarias da Catedral de São Sebastião não vai acontecer esse ano. Que triste, diz que nem as baianas, nem os estivadores demonstraram interesse. Aí tinha que ter um negócio bacana, chamava aí os terreiros, tinha que fazer. O turista chega na cidade, principalmente numa cidade como essa, uma cidade turística, seu repórter. Na Bahia, Ilhéus, era um carnaval que tinha que acontecer nessa tradicional festa da lavagem, como acontece lá em Salvador, lá na festa do Senhor do Bonfim.
E com a palavra o prefeito Mário Alexandre e a Secretaria Municipal de Turismo. Olha, ainda tem um caminhão da Coca-Cola, foi assaltado na BR-101, próximo, pertinho da cidade de Aurelino Leal. Dois elementos.
Olha, a Secretaria de Educação de Ilhéus abre matrículas para novos alunos da rede municipal. A gente conta também aqui no Tropa de Elite.
E tenente da Polícia Militar apreende em via pública menor. Menor portando pistola de brinquedo, um simulacro.
Detran da Bahia leiloa 1,2 mil lotes de veículos e sucatas em Ilhéus. Outras 6 cidades da Bahia com esse leilão aí do Detran, viu, rapaz? É brincadeira? 1.200 lotes, seu repórter.
Assaltado por 2 elementos quando fazia caminhada na Avenida Litorânea Norte, recebeu uma gravata pertinho do Hotel Barravento.
Olha, ontem a gente falava 7 meses daquela tragédia com a Ranita lá, e ontem mais um acidente, seu repórter, na duplicação daquele trecho Ilhéus Olivença, viu? Um motoqueiro atropelou um pedestre. Tá loucura aquilo ali, rapaz.
Aquela imprudência. Aquela travessia de um
travessia,
lado.
Travessia, motoristas outro, irresponsáveis. Tem que saber, todo mundo tem que fazer a sua parte. O pedestre saber que a faixa é para o pedestre. O motociclista está ficar atento. Tem motociclista que quer parar para o pedestre passar, mas sem olhar o carro que vem atrás, seu repórter. A mesma coisa, os carros que querem parar, preferência para o pedestre, botou a faixa, botou o pé na faixa, automaticamente está sinalizando que quer atravessar. Mas você tem que olhar antes, como é que vem o carro que está atrás de você? Se vai dar tempo, se não vai provocar um acidente, um engavetamento.
Ainda tem aquela roubadinha, aquela travessia de motos de um lado para outro.
Complicado.
Aquela roubadinha ali tá demais, viu?
Muito complicado ali, perigoso. Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora. Tem entrevista também, vereador Augustão. Tô preocupado com a Câmara de Ilhéus, viu, seu repórter? Tô preocupado. Augustão é nosso entrevistado de hoje, 7 horas.
Daqui a pouquinho ele vai falar, são vários assuntos aqui no Tropa de Elite.
6 horas, 13 minutos, bom dia pra todo mundo!
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6 horas e 14 minutos, 6h14. Olha, a mulher encontrada morta com requintes de crueldade, de perversidade na Praia do Cristo, em pleno centro histórico de Ilhéus, foi devidamente identificada pelo Departamento de Polícia Técnica. Adriana Silvia Santos Oliveira. Adriana Silvia Santos Oliveira, conhecida como Drica, morava no bairro Teotônio Vilela. Antes de ser morta, foi torturada e ainda teve o cabelo cortado. A equipe do Núcleo de Homicídios, que tem o comando do delegado Dr. Helder Carvalhal, está montando aquele verdadeiro quebra-cabeças para apurar as circunstâncias que levaram à prática delituosa. Adriana, a Drica, foi assassinada provavelmente por arma branca, tipo faca, com uma lesão na região da nuca. Os suspeitos ainda não foram localizados. A polícia continua investigando. E eu gostaria de saber do delegado e da equipe do delegado Helder Carvalhal, do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, se Adriana Silvia Santos Oliveira, a Drica, Ela foi morta no local, na Praia do Cristo, ou mataram em um outro local e desovaram o corpo, foi jogado na Praia do Cristo. Esta é a pergunta que todos perguntam.
Agora, né? Seu repórter, imagina só, área central ali, Praia do Cristo.
Pleno centro de Ilhéus.
Centro da cidade.
Alguns metros da ponte Jorge Amado, da Ponte Nova. E a polícia está aí com esse quebra-cabeça sendo montado. E no detalhe, Scarpita, eu espero que a polícia chegue aos autores ou ao autor deste crime, né? Mais um crime aí para
vai complicada essa situação. Agora, ontem mesmo, seu repórter, familiares de uma jovem que está desaparecida. Ela é de Jequié, mas está desaparecida aqui em Ilhéus desde o dia 27. Entrou em contato com a gente para obter detalhes desse corpo, né, do sexo feminino que teria sido encontrado. E aí foi um alívio para a família da Adriele Santana Gonzaga, que é moradora da cidade de Jequié, está desaparecida desde o dia 27 de dezembro. E aí o alívio da mãe, né, de ver que não foi o corpo da filha que foi encontrado, e o desespero ainda para poder achar, localizar essa garota que está desaparecida aqui na cidade de Ilhéus desde o dia 27, moradora da cidade de Jequié.
Tem outro fato de desaparecimento registrado na Polícia Civil, 10 dias de desaparecido. Inicialmente estaria em Eunápolis e depois em São José da Vitória, ali pertinho, ali é São José da Vitória, Scarpi? Sentido Eunápolis?
São José depois da Vitória?
Depois
de Boerarema, São José da Vitória.
São José da Vitória.
Depois tem São João do Paraíso.
Manteve contato, daqui a pouco um detalhe do desaparecimento desse rapaz aqui de Ilhéus. Mandando um alô para os ouvintes que não perdem o Tropa de Elite. A Otacília lá no Alto do Coqueiro manda um abraço para o Joel, o pai, e para o Joel, que é o filho, lá no bairro São Domingos, estão ligadinhos no Tropa de Elite. Rapaz, presta atenção.
Já vou pegar carona aqui e mandar o alô da turma que está no nosso WhatsApp.
Eu tenho uma notícia para você. A caneta impensada do vice-prefeito da cidade de Una. Parece que o apelido dele é conhecido como Man. O Man meteu a caneta. Sabe o que aconteceu? O
Man ficou malvado, foi, rapaz?
Mas ali tem um dedo, eu acredito que tem um dedo do prefeito Thiago de Dejaí, viu? O Thiago de Dejaí que mandou desligar sem aviso prévio. E aí, coitado dos trabalhadores, empréstimos consignados, advogados contratados de plantão, ele 8 mil reais, acharcaram os trabalhadores. E aí, meu amigo, situação difícil. Agora teve os apadrinhados que não foram para a lista. E os apadrinhados dos que foram para a lista e depois foram retirados os nomes. Com a palavra o prefeito de Una, o prefeito do município de Una, o Thiago de Dejaí, malvado, perverso. E o Man foi na onda do prefeito, bode expiatório, meteu a caneta, deu a canetada lá em Una. Tá todo mundo apreensivo. E o Tropa de Elite comprou essa briga, viu, Scarpe?
Rapaz, eu tô acompanhando essa briga, porque me faz lembrar também a situação daqui de Ilhéus, né? Dos servidores foram afastados já há um bom tempo. E prefeito Thiago, rapaz, Thiago não vai mais concorrer, já foi reeleito prefeito, né? Então ele tá maltratando o servidor. Não dá.
Aí eu lembro.
Tá sendo malvado.
Ô, Zé Pretinho aí, preste atenção. Eu lembro-me do saudoso Manuel Dentista. Jamais o Manuel Dentista, que foi prefeito de Una, morreu pobre, ele iria fazer uma coisa dessas. porque ele agora, não tinha ambição.
Teve determinação da justiça para afastar esse pessoal ou não, senhor?
O pessoal era aposentado. Já.
Que coisa,
mas
viu?
Que era.
Mas vamos continuar acompanhando esse caso.
Eles estavam agregados à Prefeitura Municipal de Una.
Vamos continuar acompanhando esse caso. Eu queria aproveitar também e pedir aí ao prefeito de Itabuna, Augusto Castro, rever a situação dos bairros. Tem bairros em Itabuna que a buraqueira, seu repórter, tá na mesma pegada ali do acesso ao norte em Ilhéus. Buraco que não acaba mais, verdadeiras crateras em bairros da nossa vizinha cidade de Itabuna.
Se acomodou.
Augusto Castro.
O Augusto Castro está acomodado no poder.
6h22 agora. Vamos dar no, nossa primeira passadinha no WhatsApp, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, manda aquele alusão aí para o Roberto do Fato, Cacique Neri, Buna Fazenda Buri, todos da Lagoa Encantada também ligados em vocês. Léo Morgado, um abraço para você. Marinho Santos Scarpita, manda um salve aí, de Ilhéus, meus parabéns. Meu amigo Leleco La Caçamba, mais top de Ilhéus, aniversariante de hoje, né? Parabéns, Leleco. Espirro da Barra, sempre ligado com a gente, acordando cedinho e bem informado com a Gabriela FM. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos, ótimos dias para vocês. Manda alusão para a galera do Alto do Amparo e Alto da Legião, ligados na programação da sua rádio Gabriela FM. É o Sérgio do Amparo, seu repórter, secretário de esporte, sempre ligado com a gente. Estamos na expectativa, viu, Sérgio? Estádio Mário Pessoa. A gente quer ver os jogos rolando aqui na cidade, viu?
E o estádio, ou seja, o campo de futebol do bairro São Miguel. Marque comigo que eu te levo lá, porque a única trave, a trave que tem lá, fui eu que coloquei com recursos próprios.
Eu me lembro.
Lembra, Scarpe?
Magda lá do Sol e Mar também tá ligada com a gente. Silvio de Ribeira das Pedras, mandando alusão pra prima Jaqueline e pra Natália, Vanessa e o netinho Ravi. Tem mais aqui, Natália Costa, da Rodovia Ilhéus Olivença, sempre ligada com a gente. Natália, um abraço pra você, a turma 10 do Cururupi, Johanna, valeu que valeu. A panificadora do amigo Pacheco, só tem uma carazinha mais que especial ali pertinho ali da Gessênia. Olha, bom dia, Scarpita, e bom dia, Marinho Santos. Aqui é Léo do Novo Couto, manda alusão pra galera do Grupo Ideal. Estamos aqui trabalhando já e ouvindo vocês, tomando aquele cafezinho, viu? Olha, Marinho Santos Scarpita, gostaria de participar aí. O meu pai, Júlio Pereira, ele faleceu. O corpo está sendo velado no CAF, ali na Rua do Café, viu? Avisa pra gente, ele trabalhou como massagista da ABB, seu repórter.
Repete o nome aí, por favor.
O Júlio Pereira, né? Júlio. O pai do Júlio Pereira faleceu. E ele tá pedindo pra gente avisar que o Júlio é morador da Conquista, seu repórter. O corpo tá sendo velado no CAF do amigo Samuel. Kleber do São Domingos, que Deus nos abençoe e cuide de cada detalhe de nosso dia. Bom dia. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Me chamo Maria da Paz, moro na rua São Lucas. Sou fã desse programa. Ouço todos os dias vocês. Um abraço. Dona Maria da Paz, obrigado pelo carinho, viu? Tiago Santos lá do Mambabe ligado com a gente. E o Gargamel, rapaz, Gargamel. E ele que tá todo dia também acordando cedinho. Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus, é o colega do Chiquinho. Valeu que valeu, viu? Jane da Barra, um beijo pra você. 6h25, 6h25. Olha, mais um acidente ontem. Acidente ontem, seu repórter, no finalzinho já, ali no finalzinho da duplicação da Ilhéus Olivença. E aí, lamentavelmente, ciclista e pedestres que estão. E os motociclistas, né? Que precisam também estarem atentos. Os pedestres também precisam ficar atentos. E os motoristas também atentos. A gente está tendo problemas ali. Da faixa. A gente sabe que a faixa é do pedestre e essa faixa tem que ser respeitada. Em vários pontos da duplicação tem lá a faixa de pedestre. Ontem a gente falava que 7 meses da morte da Ranitla. E a Ranitla morreu na faixa de pedestre, seu repórter. Devido à irresponsabilidade do o Tarcísio, né? Ex-sócio lá do Mar Aberto. E saiu da barraca em alta velocidade. E a gente já conhece essa história, a gente vai continuar acompanhando essa história, vamos continuar cobrando da justiça e fazendo esse alerta. É inaceitável o volume e o índice de acidentes que vem acontecendo naquele trecho. Você já pensou se toda cidade que tivesse uma via duplicada como aquela tivesse alto índice de acidentes, seu repórter? Fala pra mim aí.
Aí fica difícil.
Fica difícil. Fica difícil. Eu não tenho os dados aqui ainda, mas foi por volta das 18h30 este acidente envolvendo moto e pedestre, né? Um motociclista e uma pedestre ali no finalzinho da duplicação. Lamentável. Matheus Santos está chegando. Primeiro giro regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Ele que traz informações da nossa querida Uruçuca, Serra Grande, Maraú, Baitaba, Itacaré. Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Eu sou o Matheus Santos e venho chegando nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro, com informações para nossa região. Baitaba, dor e tristeza marcam o sepultamento do corpo do estudante que morreu no Rio de Contas. O corpo do estudante Yarley, 15 anos, foi sepultado na tarde da última terça-feira, dia 10, no cemitério de Ubaitaba. Muita dor e tristeza marcaram o sepultamento do corpo do garoto, que morreu afogado no Rio de Contas. Yarley desapareceu no último domingo, dia 9, nas imediações do centro de canoagem, no centro de Ubaitaba. Segundo informações de familiares, Yarley não sabia nadar. O corpo do menino só foi encontrado na segunda-feira, dia 10, mais de 24 horas após seu desaparecimento. Yarley era um menino do bem, dedicado à família, e estudava no Colégio Oswaldo Cruz. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom
Valeu,
dia a todos,
Mateus.
Amigos. Até amanhã.
Um abraço para você, obrigado pela sua participação. Olha, em Ubaitaba, inclusive o companheiro radialista Jackson Cristiano divulgou um vídeo aí fazendo um apelo para um jovem. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes aí dessa situação, né? Pedir o apoio. Prefeito Beda, Secretaria de Saúde do município de Ubaitaba, pessoal da Central de Regulação Bahia aí, vamos resolver esse problema. É uma vida em jogo. São 6 horas e 28 minutos, vamos para o rápido intervalo. Na volta, seu repórter Mário Santos, qual o destaque que você traz?
Olha, falando do caminhão da empresa Solar Coca-Cola, caminhão foi assaltado, dois bandidos, BR-101, e próximo, cidade de Aurelino Leal.
Que situação, e atenção pais, em Seduc, abre matrículas para novos alunos da rede municipal de Ilhéus, sai daí não, até as 8, a metralhadora da informação tá no ar pra você.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela, já acordo ouvindo.
E até às 8, num oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Satacadão da Areia, Zé Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro, tá rolando.
Tropa de Elite.
Tá na hora, em 6 horas e 37 minutinhos na Bahia. A Seduc abre as matrículas para novos alunos da rede municipal de Ilhéus. A informação chegando para você, você pai, você mãe, você é responsável, viu? As matrículas acontecem no período de 16 a 27 de janeiro nas unidades escolares da rede municipal de educação. A Secretaria de Educação Seduc inicia então na próxima segunda-feira, dia 16, essas matrículas, né, para os novos alunos da Rede Municipal de Educação de Ilhéus. Conforme a pasta, matrícula em qualquer ciclo, etapa da educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, o EJA, acontece até o dia 27 de janeiro nas unidades escolares da rede. A Seduc informa que a rematrícula dos estudantes que permanecerão na mesma escola ocorreu por meio do processo automático através da confirmação dos responsáveis. O início das aulas está previsto para 13 de fevereiro. A documentação necessária para a efetivação da matrícula deve ser apresentada cópias da certidão de nascimento, RG, CPF do pai, da mãe ou do responsável, comprovante de residência e de escolaridade anterior. Em caso de prosseguimento de estudos, cartões de vacinação da criança atualizado do SUS e do Bolsa Família para beneficiários do programa. E também foto 3x4 atualizada. A matrícula, gente, será efetivada pelos pais, responsáveis legais ou pelo próprio aluno, se maior de 18 anos. Edenildo Braga está chegando, o seu repórter, está todo mundo curioso, né? A turma curiosa aí para saber o Barcelona do Maianão. O Edenildo Braga vai trazer essa informação agora, porque o Tropa de Elite tem um bola dentro, né, seu repórter?
Eu sou de Ilhéus, mas sou torcedor do Colo-Colo. E que salve, salve o Barcelona, e que façam uma ótima campanha durante o Baianão aí, cara.
Você é barrista, né? Você é barrista. Agora o Colo-Colo, eu me lembro muito bem de excelentes campanhas que o Colo-Colo fez, inclusive conquistando o campeonato em 2006.
Sou eterno torcedor do Colo-Colo.
Beleza, então. Edenildo Braga, tá chegando, tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Sequência da primeira rodada do Campeonato Baiano, versão 2023, primeira divisão. O Bahia estreou bem na competição. Bateu a equipe da Juazeirense pelo placar de 3-1, com autoridade e tranquilidade. Mais de 24 mil torcedores do Tricolor foram até o Estádio Metropolitano de Pituaçu, proporcionando uma renda de mais de R$ 415 mil. O Bahia, que agora é SAF, é Bahia City, estreou bem, mostrando que veio com força nesse ano de 2023 para disputar as competições. No outro jogo da noite, jogando em Conquista, o Barcelona de Ilhéus empatou com o Atlético de Alagoinhas, placar de 1-1. O Barcelona saiu na frente, mas no segundo tempo acabou cedendo o empate, placar final, Barcelona e Atlético 1-1. Hoje, mais dois jogos fecham a primeira rodada. O Bahia de Feira joga com a equipe do Vitória. Já o Doce Mel enfrenta a equipe da Jacuipense. Esse time do Doce Mel é de Piauí, mas vai mandar seus jogos em Salvador. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, duas partidas hoje envolvendo clubes baianos. O Vitória da Conquista vai enfrentar o Curitiba, jogo às 15 horas. Já à noite, 19h30, nós teremos o confronto entre Atlético de Goiás e Juazeirense. Começa hoje o Campeonato Carioca de Futebol versão 2023, um jogo antecipado da quinta rodada, já que o Flamengo vai disputar algumas competições agora nesse mês, além do Carioca, e o jogo foi antecipado. Flamengo e Audax abrem a competição hoje à noite, o Flamengo utilizando ainda a equipe reserva. O time principal estreia só no final de semana. Já a CBF confirmou que a final da Supercopa do Brasil será dia 29, 16 horas, em Brasília. A princípio, chegou a ser cogitado esse jogo em Salvador, mas a CBF bateu o martelo e Brasília vai ser o palco desta grande decisão. Estádio Mané Garrincha. O Flamengo, campeão da Copa do Brasil, vai enfrentar o Palmeiras, campeão brasileiro. A Supercopa do Brasil, final confirma, 4 da tarde, dia 29, um domingo em Brasília. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço.
Valeu.
Bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Tá então, o Barcelona saiu na frente, seu repórter, mas o jogo ficou empatado. Parabéns à equipe do Barcelona. E a gente mais uma vez lembra que a gente precisa ter esses jogos na cidade de Deus, né? O Sérgio Amparo prometeu aí, você vai está com o Sérgio do Amparo, reforça esse pedido aí. A gente precisa ter o Mário Pessoa liberado para os jogos do Barcelona.
Previsão de entrega do estádio Mário Pessoa. Perguntar não ofende. Vou perguntar ao Sérgio do Amparo.
Pois é. Amanhã tem mais futebol aqui na Metralhadora da Informação.
Bola dentro.
Edenildo Braga sempre, sempre sendo convocado. 18 horas tem Gabriela Esportiva. 102,9. E vamos no zap.
Volta de elite.
Aqui o povo fala.
Vamos aos primeiros áudios do nosso programa de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, tá muito baixinho, Rosalima. Faltou força pra falar hoje, foi Rosalima. Tem que botar força aí pra ficar bacana, viu? Vamos lá, Samurai do Asfalto, bom dia, bom dia!
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Eu tô mandando esse vídeo pra vocês cedo, entendeu? Pra que vocês possam dar uma olhada aí e que vocês possam fazer alguma coisa pra nos ajudar. Nós estamos nessa luta aí, ó. Você é um jovem de Ubaitaba que tá precisando muito, muito. E aí, se vocês puderem divulgar, nos ajudar de alguma forma, a gente conseguir uma solução para esse jovem. É uma vida que a gente não quer perder. Estamos todos consternados, sensibilizados e unidos em conseguir esse leito para esse rapaz. Nos ajudem, por favor.
Eu acompanhei esse vídeo,
tanto viu? O prefeito como a secretária de saúde, pouco tem feito para ajudar essa família, esse jovem, essa vida. Então a gente está apelando às redes sociais, aos meios de comunicação, pessoas influentes, programas influentes como o de vocês. Não poderia deixar de dar essa contribuição pelo amor à vida.
Com certeza, gente... Samurai, com certeza. E ontem o Marinho Santos mandou esse vídeo do Jackson Cristiano, lá de Ubaitaba, do Ubaitaba Urgente. E a gente faz esse apelo aí. Prefeito Beda, convoca aí a sua Secretaria de Saúde, entre em ação. Vamos ver, o pessoal do hospital Costa do Cacau, lá o Hospital São Vicente de Ubaitaba, não tem mais, né, condições, Mário Santos, necessita desse leito, precisa ser transferido. A gente já viu diversos casos aqui. É uma vida em jogo. É uma vida em jogo.
Inclusive já tem o número da regulação do
tudo do paciente, você viu aí, né? A gente precisa ajudar.
Vamos
mais
tentar
um áudio
contato
aqui
com o Chicó.
O Chicó,
o nosso amigo Chicó.
Ver o que Chicó pode
Chicó
fazer.
Estava de férias.
E a prefeitura lá de Ubaitaba, né, ver essa transferência aí. Uma ambulância, o que pode se fazer, viu? Samurai, obrigado pela sua participação e a gente já tá parado essa situação aí. Mais um áudio.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Deixar aquele abraço aqui, aquele feliz aniversário pra mãe Lene, viu? E a galera da Marca Brasil aqui ligada no Tropa de Elite.
Mãe Lene.
Mãe Lene fazendo 60 anos hoje lá, naquele terreiro bonito no São José.
Um abraço aí, mãe Lene.
Bom dia, meus lindos.
Oi, meu lindo.
Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, Creuza.
Scarpita, mas Marinho Santos, te falar uma pergunta. Quem é que conserta aquela rodovia ali que vai do Iguape, ali o chocolate caseiro? Porque, meu lindo, eu vou te falar uma coisa pra você. O lugar que tem buraco. Toda vez que a gente passa ali, o carro cai dentro do buraco. Eu queria saber se aquilo ali é da prefeitura ou do governador. Porque, gente, a gente paga imposto. Todo mundo paga imposto. O PVA de um carro é caro. Meu, toda vez que a gente vai ali, a gente tem uma roça ali do lado do São José. Meu.
Sofrimento.
Fura o pneu do carro.
Sofrimento, querido.
Não tem mais nem condições de andar. Eu queria só saber quando é que o órgão do governo vai consertar aquilo ali, ou o prefeito.
Creuza, bom dia. Primeiro, agradecer sua participação e chamar nós dois de lindos, né? Você também é linda, viu, Creuza? Agora o problema é o seguinte, ela é uma rodovia estadual, a 262 Eleusa do Sul. O governo do estado teve aqui na cidade, assinou ordem de serviço, mas até agora nada, seu repórter. Foi só blá, 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 blá.
E daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista com o vereador Augustão, que é do PT, do Partido dos Trabalhadores. Ele está mais antenado nessa situação.
Vamos perguntar
questão,
como é que está essa situação. É?
Ele vai estar aqui sentado ao meu lado, frente a frente com o Robertinho Scarpita. Augustão! Augustão, vereador de Ilhéus, daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Essa situação, né? O que tem de motociclista, motorista tomando prejuízo, seu repórter, haja suspensão, viu? haja suspensão. E como a Creuza colocou, eu tô muito bem. IPVA que a gente paga é caro. Se não tiver com IPVA em dia, ó, vai o carro pro guincho. Mandar um abraço pra turma do guincho. Tem gente que não gosta quando o guincho chega, né, pra levar o carro. É porque ele não pagou o IPVA. Tá tendo umas blitz aí. Semana passada teve umas blitz, rapaz. O pessoal fica agoniado, viu?
Olha,
andem em dia com o documento do seu veículo, viu? Porque senão o guincho chega.
Mandar um abraço e agradecer aqui. O Zezito Rico. Zezito Rico, aposentado da Embase, é taxista hoje. É da Praça JJ Seabra, ali em frente à Prefeitura de Deus. Zezito Rico. O filho do Zezito.
Um abraço. Agora, seu repórter.
O filho do Zezito está anunciando que hoje é aniversário do oficial de justiça. Oficial de justiça, Francisco Xavier Madureira. É aniversariante do dia de hoje.
Um abraço, viu? Mandar um abraço também para ele. Salvador sumiu, né, rapaz? Salve, salve, Salvador.
Aritaguá agora é Fátima.
É, Fátima.
E seu Rubens, o homem do porco.
É, agora você falou da Embasa. Ontem, o pessoal de Castelo Novo tava pedindo a questão da água. A água de Castelo Novo não depende da Embasa. O pessoal da Embasa está em contato com a gente. São bombas, né, que levam água até as torneiras dos moradores. Com a saída do Nino, o Nino Valverde voltou à Câmara. Quem está respondendo pela pasta do interior é o Hermano Fani. Fica aqui o apelo ao Hermano Fani.
Agora, o que é que tem a ver Hermano Fani com o interior? O que é que tem a ver Hermano com o interior? Fala a verdade. Fala a verdade. O Nino ainda tem, porque ele tem as raízes, ele tem familiares.
O Nino estava fazendo excelente trabalho. A informação que eu tenho é que existe uma expectativa do Nino voltar à pasta, voltar a comandar a Secretaria do Interior. Mas enquanto isso não chega, seu repórter, a gente faz esse apelo, né? A gente faz esse apelo à turma da prefeitura, que é responsável pela área dos distritos, para resolver esse problema da bomba e deixar a água cair na torneira do povo lá em Castelo Novo. 6h51 na Bahia, 6h51, e a gente segue com a metralhadora da informação. Daqui a pouquinho, Augustão, ao vivo no Tropa de Elite. Deixa eu trazer essa informação aqui sobre a situação desse projeto. Esse projeto que a gente comemorou muito, né? O Bebeto, na época, deputado federal. E aí apresentou esse projeto, a gente não aceita essa questão do racismo. E o Bebeto, ele comemorou a sanção da lei que equipara injúria racial ao crime de racismo. Bebeto, hoje vice-prefeito da cidade de Ilhéus, presidente Lula sancionou ontem a lei que equipara a prática de chamada injúria racial ao crime de racismo, considerado um avanço importante para a luta antirracista. A lei é de autoria do ex-deputado federal baiano Bebeto Galvão, do PSB, atual vice-prefeito da cidade de Ilhéus. Foi apresentado em 2015. Esse projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, viu? Imagina só, também baiana, Tia Heron, do Republicanos, é coautora desse projeto de lei. O socialista baiano, o Bebeto Galvão, ele comemorou a sanção ocorrida no momento em que Lula dava posse à nova ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã da Marielle Franco. Um grande acontecimento para nós da luta antirracista. Tipificar como racismo o ato de injúria racial é um importante instrumento para alcançar a prática racial em toda a sua dimensão coletiva. Seguimos firmes na luta e no propósito de impedir que minimizem qualquer forma de discriminação racial. Havia uma divergência técnica e judicial entre juristas e ativistas dos direitos humanos. E hoje, o presidente Lula ratifica aí o nosso entendimento, comentou o Bebeto Galvão, autor do projeto. Parabéns aí, né? Você vê, mesmo depois de terminar o mandato, o resultado aí do trabalho do Bebeto Galvão. 6h53, Nath Almeida tá chegando em mais um Giro Regional. E é claro, você fica ligado com a gente, porque já já tem entrevista aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo. A região inteira é destaque.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nádia Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Itapé, Prefeitura intensifica serviços de recuperação de estradas após o fim do período chuvoso, que mais uma vez deixou um registro de estragos no município de Itapé. A Prefeitura Municipal retomou a recuperação de estradas e acesso do município. Na manhã da última terça-feira, dia 10, máquinas deram início ao patrulhamento, encascalhando e compactando os dos trechos mais afetados pelas chuvas, possibilitando à comunidade da Estiva o melhor acesso de moradores e também escoamento dos produtores rurais. Ainda na cidade de Itapé, a Prefeitura encaminha 29 moradores para avaliação de cirurgia de catarata, com o objetivo de restabelecer a saúde ocular de dezenas de cidadãos itapeenses e também desafogar a demanda reprimida por cirurgias oftalmológicas no município. A Prefeitura de Itapé, através da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhou na manhã da última segunda-feira, dia 9, um total de 29 pacientes para o Hospital de Olhos de York, na cidade de Itabuna. A iniciativa ofereceu exames e avaliação e também preparação para a cirurgia de catarata. Além do transporte e demais ações de apoio, o governo municipal tem disponibilizado consultas especializadas, avaliações e exames para todos os moradores atendidos. De acordo com a secretária de saúde, Andreia Leal, após a fase de avaliação, em caso de indicação médica de intervenção cirúrgica, o paciente ele é encaminhado para o procedimento cirúrgico com toda a estrutura técnica e também toda a equipe médica. Tá aí Robertinho Scarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite.
Valeu.
Seguem com vocês. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço pra você. Daqui a pouquinho tem entrevista. Augustão registrar a presença do nosso querido jornalista Ed Camargo, presente também aqui na 102.9, acompanhando aí o nosso querido vereador Augustão. Sai daí não, hein? São 6 horas mais 55 minutinhos na Bahia. Aqui a metralhadora da informação segue até as 8 no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura Planeta Doces, Atacadão da Areia, já o Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Todo mundo ligado, hein?
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia! Tá na hora! 7 horas, 9 minutinhos, seu Marinho Santos, nosso convidado, já está aqui ao vivo.
Já está aqui no Detalhes, Scarpita, antes da entrevista, mandando um abraço a Nelma Elisete. Nelma Elisete está no Parque Infantil, no bairro do Malhado, vai preparar um almoço, café. O café almoço para o Tropa de Elite, breve. O Fernando do Açougue, eterno torcedor do Colo-Colo. E Fernando do Açougue
também vai estar nesse almoço? Não. Ah, sim. Eu pensei que você estava nessa lista. Essa lista seria a lista dos convidados do Augustão. Também vai ser o almoço.
Fernando do Açougue, eterno torcedor do Colo-Colo. Estou com você, Marinho Santos. E ainda tem no detalhe o Carlos, o rei das costureiras. O Carlos também está ligado no Tropa de Elite. Mandando um abraço, minha amiga Lila Del Rey, Rita Del Rey, Jorge Doido e também nossa amiga, ela que é lá do São Domingos, Cláudia Lobo.
Tá se recuperando bem, né?
Se recuperando.
Mas vamos nessa, vamos a partir de agora bater um papo com ele, a cidade inteira parada agora para ouvir essa entrevista. Augustão, um dos vereadores mais atuantes da cidade de Ilhéus, orgulho para nossa Câmara, Partido dos Trabalhadores, foi candidato a deputado federal. Botou também o nome para concorrer à presidência da mesa diretora da Câmara de Ilhéus e está com a gente a partir de agora, né, seu repórter?
É, agora desejar boas-vindas, seja muito bem-vindo aqui ao programa Tropa de Elite. Bom dia, vereador Augustão.
Bem, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, bom dia à direção da rádio e especialmente ao meu amigo Júnior Reis. E também bom dia a Ilhéus e toda a região, porque essa emissora eu viajo ouvindo ela até quase Santo Antônio de Jesus.
Que bacana, viu? Vereador Augustão, 2023, expectativa, teremos novidades? Como é que anda o trabalho aí do vereador? Já para fazer um balanço do ano passado, né? Você foi candidato a deputado federal, depois colocou seu nome e o seu trabalho na Câmara foi destaque, né? Você encabeçou aí uma comissão importante, foi a comissão de transporte. A cidade viveu um caos na questão do transporte e você foi para a linha de frente.
Bem, em relação ao balanço, eu vou fazer assim rapidinho, porque eu sei que o tempo aqui é precioso. Nós tivemos aí alguns desafios na legislação de 2022 e a gente ainda vai continuar com o mesmo propósito, porque ainda não melhorou as coisas que a gente levantou a bandeira e ainda continua diversos problemas. Tivemos vitórias, mas tem coisas ainda que precisa melhorar. Essa questão do transporte público, eu já quero até já pegar nesse tema, é um problema que vem se arrastando há anos e a gente não pode mais continuar com isso. A Câmara, ela tem uma obrigação de resolver esse problema, porque fica o jogo de empurra, aí a Câmara diz que não tem nada a ver, e é claro que não tem, mas ela tem como pressionar o prefeito da cidade a resolver, porque o problema é dele. Aí ele também disse que o problema é da empresa. Aí eu pergunto, quem manda na cidade é a empresa de ônibus ou quem manda na cidade é o prefeito? Porque se tivesse um gestor à altura, já tinha batido na mesa e resolvido o problema. Mas como a cidade ainda não tem um gestor à altura, aí fica esse jogo de empurro e o povo sofrendo. Mas a gente vai entrar nesse tema um pouco mais pra frente.
Vereador Augustão, Tábua de Pirulito, onde você mora, litoral norte de Ilhéus, zona norte de Ilhéus, aquele asfalto da Barra de Itaipe, é a BA 262, Ilhéus Uruçuca. O governo do estado já prometeu, ali de quem é a responsabilidade, quem está ouvindo o programa quer saber, é do governo ou da prefeitura?
Tá, vamos começar pela zona norte. A Zona Norte, ela, desde quando o prefeito atual assumiu, que ele tem dado as costas para a Zona Norte. Não moveu uma palha, não tem uma pá de cal do prefeito na Zona Norte. Isso estou falando aqui do polo industrial, sem falar nos distritos. Ali, aquela estrada, que é chamada estrada do chocolate, que eu digo que é a estrada do buraco, porque não tem chocolate ali. Ali é de responsabilidade do governo do estado. A licitação já foi feita, a ordem de serviço já foi assinada, só que o prefeito deu prioridade a iniciar pela Zona Sul para beneficiar os parceiros dele. Na Zona Norte, como não tem parceiro deles, como não tem amigo deles, como não tem investidores na área imobiliária, então ele está dando prioridade ao Norte, porque ele só tem mais 2 anos para trabalhar. Prioridade para o Sul. E o Norte está esquecido. O que eu não consigo entender, Marinho Santos, Robertinho, a população ilhéense. A BA 262, ali a Ilhéus Uruçuca, começando ali do batalhão de polícia até a Cagil, eles dizem a todo instante que é de responsabilidade do governo do estado. Eu não entendo como uma estrada é do estado e o município vai lá e coloca 2 pardais. Tem lá. Os pardais que cobram a multa para o município. E na hora de resolver o problema, é do estado. Será que essas multas que é cobrada pela prefeitura de Ilhéus, pela Sutran, o cara não consegue comprar uma caçamba de asfalto? Tá certo? Para pelo menos amenizar aquela situação até as obras do governo do estado começar? Porque diz que é parceiro. E que parceiro é esse? É o parceiro do Venha Nós? Parceiro só de uma mão? Porque se o governador é parceiro do município, o município também tem o papel dele, tem as obrigações dele. E a BA 001, que ela começa ali da Chocolate Caseiro, que vai até o Pontal, que é do estado, você está vendo como é que está acontecendo. A iluminação ali na ponte ainda continua como se fosse o Natal, no pisca-pisca. Começou em novembro, até hoje está lá a iluminação piscando. Será que o governo do município não tem um eletricista para mandar resolver aquele problema? Aí eu estava vendo aqui há pouco, você estava fazendo um comentário em relação ali à Praia do Cristo, os crimes acontecendo. Claro, se está tudo escuro, e ali é uma área turística, vai acontecer o quê? Cadê a segurança? Então, só voltando, essa questão aqui da Zona Norte, a gente precisa resolver aquele problema. De uma forma ou de outra, eu vou estar voltando a Salvador, porque ontem, quando eu estava conversando com vocês aqui sobre essa vinda minha aqui, eu conversei com o governo do estado. E a fala é que o governo está acabando de estruturar a pasta, a secretaria, para poder estar cuidando dessa situação. Mas enquanto o governo do estado não cuida, eu acho que cabe. Ah, pelo menos o empresário que vem aqui de ano em ano ganhar dinheiro com a estrada do chocolate, comprar uma caçamba de asfalto e melhorar aquele negócio ali. Porque o que não dá, eu tô com dois carros na oficina. O motorista sofre, o turista sofre, todo mundo sofre ali, o morador sofre. E a gente vai ficar até quando? Todo dia aqui na emissora de vocês.
É a entrada da cidade.
Entrada da cidade. E o ouvinte fica cobrando de vocês e de mim. Enquanto deveria cobrar do prefeito, porque a cidade agora já tem uma deputada, tá certo? Já tomou posse. Tem um prefeito. E tem os empresários que ficam dizendo que ali é uma estrada de chocolate, que eu digo a todo tempo que ali não tem chocolate. Ali tem buraco.
Agora,
é a estrada do buraco.
A nossa usina asfáltica tá em operação?
A usina asfáltica, ela foi ou doada ou emprestada para essa empresa aí, A CTA. É um mistério. Eu quero até aproveitar aqui para fazer um registro de um elemento dessa empresa, que eu fui tomar uma informação com ele sobre a questão ali da Ilhéus Uruçuca, ali na altura do Savoia, que está fazendo serviço. O cara disse: é o quê? Vem cá, me acompanhe. Eu olhei para a cara do cara, o cara da CTA.
Absurdo.
O cara da CTA.
Ele precisa saber qual é a função do vereador, né?
Rapaz, um cara daquele não era pra estar nem nessa empresa. Se é uma empresa de respeito à CTA, aquele galego não era você não, viu? É. Aquele de lá. Não era nem pra estar lá. Uma empresa que se respeitasse não tinha um elemento no quadro dela.
Então, aquela usina foi comprada no governo do ex-prefeito Jabes Ribeiro, que pagou muito caro. O município pagou muito caro. E depois a empresa foi sucateada, roubada, a polícia investigou e não chegou aos autores, que roubaram, levaram tudo da empresa.
Porque essa usina asfáltica poderia amenizar aquele problema ali, já que nós temos uma usina no município.
A usina é até certo ponto do município.
Eles não têm interesse em resolver o problema. O que eles têm interesse é, em época de eleição, ficar dizendo que vai pavimentar a rua A, rua B, rua C, rua D, a cidade inteira, história pura. Quando a eleição passa, acaba aquela, vamos chamar, aquela vontade de resolver o problema, tá aí. A usina, ela, eu vou dar uma investigada melhor, porque me parece que foi desativada e estava usando uma outra usina, que quando estava na época da eleição estava usando aí o asfalto, mas agora parou também. Eu vou voltar a saber de onde é aquele asfalto e quem está comandando aquela usina dali, porque fica um jogo de empurra.
Agora, Augustão, com a saída do Marcos Cavalcante, deixando a pasta da Secretaria de Infraestrutura do Estado, o novo secretário aí, você já tem uma audiência marcada então em Salvador, na Secretaria de Infraestrutura, justamente buscando informações como anda esse processo, já que foi feita a licitação, ordem de serviço já assinada, mas os serviços não começaram. E a população cobra isso do vereador.
Isso, ontem eu conversei com o Nelsinho, tá certo? E aqui na região a gente tem um camarada que é da CEINFRA, que ele está prestando um despapel aqui a nossa região. É o...
Quem é esse?
É o Saulo.
É o Saulo Ponte.
Saulo Ponte. Eu tô com esse cara até
a garganta. É do blá blá blá. É mais um do blá blá blá.
Nem responder as informações, ele responde. Não dá atenção nenhuma. E a cidade aí sofrendo. Então esse cara é isso. Não tem responsabilidade. Não tem compromisso com a cidade. Não tem compromisso com o papel dele. Que o papel dele é pelo menos informar. Eu tenho que estar ocupando o pessoal do governo do estado pra estar pegando informação que é da pasta dele. Ele que tinha que estar informando. Ó, Augustão, essa questão aí da pista está assim, assim. A questão do anel viário que a gente vinha falando durante o ano passado, que é um dos projetos agora para 23, o anel viário que vai fazer esse entroncamento da Ilhéus Itabuna com a Ilhéus Uruçuca, facilitando a vida do pessoal que vem de Itacaré, para não precisar ir lá no Parque Infantil para pegar a rodoviária. Ele já vai entrar aqui no Banco da Vitória. Quem vem de Uruçuca também, porque o que a gente está vendo na cidade são as empresas fazendo a parte dela. No caso, Porto Sul, essa semana estive visitando lá a área e estive também conversando com algumas pessoas de lá. Terminou a primeira etapa das vias, dos acessos. Essa parte terminou.
Tanto cá na 001 quanto na Ilhéus Uruçuca.
Na Ilhéus Uruçuca. Essa parte estão finalizando. Fizeram pontes, viadutos, fizeram as vias, construíram um ponto de ônibus com cobertura, pontos decentes. Estão lá. E agora vai entrar a segunda etapa, que é justamente o Porto Sul. Ilhéus precisa, Ilhéus e região, precisa estar atento a isso, sobre a importância disso e a geração de emprego que vai estar na cidade. E aí você, pelo outro lado, pergunta: a cidade está se preparando para isso? Qual é o preparo que a cidade está fazendo para receber? Porque, por enquanto, é a empresa que está fazendo tudo. A empresa ela não utiliza nada do município. A ambulância é dela, a segurança é dela, o transporte é dela, tudo é dela. E a prefeitura não move uma palha, a não ser pegar carona.
É igual... Eu estou preocupado com os empregos, os trabalhadores aqui de Ilhéus, da região, ou estão vindo de outros estados?
Marinho Santos, Robertinho, o povo de Ilhéus. Eu não posso estar falando em nome da empresa, mas pelo que eu observo, pelo que eu converso com o pessoal, a cidade ela precisa ter o trabalhador, como se diz, qualificado. Se você precisa de uma empresa, de uma pessoa para estar aqui nessa emissora, e a pessoa não tem qualificação, eu vou ter que buscar alguém em outro local que tenha qualificação para fazer um programa como vocês fazem. Eu não posso botar aqui um camarada que não tem aptidão nenhuma para a área para fazer um programa desse. Então, é o que a empresa faz. Ela vai precisar, agora vai precisar. E esse porto, quando estiver funcionando, vai precisar muito mais ainda. E o que é que o pessoal precisa fazer agora? O que é que nós
se qualificar,
fazer
agora? Né?
Se qualificar. Andar na frente.
Falta interesse do governo municipal em qualificar, ter a mão de obra qualificada do município para oferecer à empresa?
Roberto Scarpeta, Marinho Santos, povo regional. Olha, a gente não tem um prefeito preocupado com nada. Acho que a preocupação do prefeito já acabou, tá certo? Que foi eleger quem ele queria eleger. Já acabou a preocupação. Você sabe onde é que mora o prefeito? Você sabe que dia o prefeito atende na prefeitura? Ninguém sabe. Quem é que é recebido pelo prefeito para falar sobre a cidade de Ilhéus? Eu estou na Câmara, vou fazer 3 anos. E nunca tive um encontro com o prefeito. Não é para pedir nada para mim, não. É para ajudá-lo a resolver o problema. Porque eu não posso continuar passando ali na Ilhéus Olivença e vendo aquele povo tomando sol e chuva. O turista chega domingo mesmo para parcelar, um absurdo. Se tivesse um prefeito ali, que parece que ele mora na Zona Sul, já tinha feito pelo menos um puxadinho ali, um barraco, uma lona, para estar ali no ponto de ônibus.
Aquele documento que você andava procurando o prefeito para ele assinar sobre o transporte coletivo?
Não encontrei o prefeito.
Ainda tem esse documento aí?
Esse documento foi entregue ao presidente da Câmara, ao presidente Jefferson Moraes, porque eu não achei o prefeito. Imagine, o vereador na cidade, 2 anos procurou o prefeito para entregar um documento, um relatório sobre transporte público e não encontrou. Entreguei ao presidente da Câmara e a gente esse ano a gente vai precisar saber o que é que está acontecendo. Nessa mesma linha, eu não consigo entender, Robertinho Scarpita, como é que pode uma cidade que está crescendo, certo? Que o IBGE agora mostrou que a cidade está para quase 200 mil habitantes. Aí você reduz o transporte. Em vez de você aumentar a quantidade de transporte para atender a demanda, você reduz. A cidade, ela anda o inverso, ela anda na contramão todo o tempo. E você quer encontrar o prefeito para dizer isso para ele. Prefeito, acerte o passo. Saia da contramão da história, vamos embora para o crescimento. A cidade precisa desenvolver. E é isso que todo mundo está esperando. Quer crescer. O produtor rural, ele quer escoar a produção dele, mas não tem estrada. Não tem transporte. A chuva que deu aqui na nossa região em 2021, os problemas continuam até hoje, os buracos lá, do mesmo jeitinho, como se nada tivesse acontecido. E agora aconteceu de novo em 2022, piorou que já estava ruim.
Augustão, perguntar a você agora se você vai continuar no Partido dos Trabalhadores, no PT. Já que você, inclusive, já te avisei, você foi crucificado por ter mantido sua candidatura a deputado federal. E dentro do próprio ninho do PT, acham que você atrapalhou a eleição do deputado federal, que é suplente, né, que vai assumir, já o Josias Gomes, já assumiu. Você atrapalhou que se você não sai, você apoiaria o Josias, e por conta de 17 votos, Josias perdeu a eleição, mas vai se manter deputado porque é suplente. Você vai continuar dentro do partido porque você é como se fosse um peixe fora d'água ou um pássaro fora do ninho. Você vai continuar no ninho do PT, do Partido dos Trabalhadores. É que você, os olhares lá não são focados muito bem para você, não. Eu sei de tudo isto.
Mário Santos, Robertinho, povo de Deus. Olha, eu não atrapalhei ninguém, tá certo? O que eu não consigo entender é como é que as pessoas ficam no poder o tempo inteiro e não dá atenção às suas bases, tá certo? O que está atrapalhando é isso aí, a Zona Norte, nessa situação. Se a gente tivesse um deputado preocupado com a região, preocupado com a nossa situação, a preocupação não é essa, a preocupação não é eleição, a preocupação não é voto, a preocupação, tá certo? É a questão das pessoas. Então a gente tem que estar preocupado com a nossa região. O que é que está faltando aí? Você está com você, com o Robertinho, comigo, com as bases, para perguntar como é que está a cidade. Falta o quê? O que é que eu posso ajudar? O cara se colocar à disposição. Não é esse negócio, ah, você atrapalhou, eu perdi. Problema, perdeu porque não soube jogar.
Eu imagino
perdeu que porque não soube jogar.
Eu imagino que você o partido...
não respondeu a pergunta.
Eu imagino que
o partido... Deixará o Partido dos Trabalhadores, sim ou não?
Olha, o partido bem, queria que você fosse estadual, você foi federal e manteve sua candidatura.
Tá, olha bem, eu não gosto de deixar a pergunta sem resposta. Eu não sou daquele de sair pela tangente, tá certo? Eu estou no Partido dos Trabalhadores, eu tenho amizade pessoal com o presidente eleito. Eu fui segurança dele, eu sou amigo dele, igual sou amigo seu e de Robertinho. Tenho linha direta com ele, tá certo? O Jerônimo também foi eleito aqui, governo do estado. Então a gente tem as pessoas, os líderes, tem aí deputados. A gente tem uma linha, tem um grupo de conversa. Agora, se não tiver interesse, porque o foco é Ilhéus, tá certo? Se o partido tiver focado em Ilhéus, eu também estou no partido. Se o partido tirar o foco de Ilhéus, eu também saio. Eu não tenho essa questão de amor à sigla, de paixão à sigla. Eu tenho paixão por Ilhéus. Então, se tiver focado em Ilhéus, eu estou dentro.
Você tem participado das reuniões do PT?
Não. Não.
Por quê?
Não, porque eu não sou convidado e me parece que não está acontecendo. Mas a gente vai verificar essa situação. Eu não quero aqui estar antecipando nada. Eu quero só dizer que o meu foco é Ilhéus. Se o partido estiver focado em Ilhéus, estiver focado nos problemas da cidade, pensar para frente, pensar os 500 anos de Ilhéus. Ilhéus vai fazer 500 anos, e 500 anos você não pode fazer com a cabeça pequena. Você não pode fazer olhando para trás, olhando para o umbigo. Você mexendo, tá me falando, Augustão, você fez uma revista, Segredo do Sucesso. Eu digo o seguinte, o sucesso tem segredo sim. O líder, ele tem que ter as visões. Você não pode ficar olhando só para cima, nem só para baixo, nem só para esquerda, nem só para direita. Você tem que olhar para frente, tem que olhar para trás, tem que olhar para dentro. Se você começar a olhar para dentro e ver o seu potencial, você vai desenvolver. E se você também começar a descobrir a diferença entre ouvir e escutar, que poucas pessoas sabem o que é isso, o que é ouvir e o que é escutar. Vou dar aqui um exemplo rapidinho para a gente não tomar tempo. Ouvir é a mesma coisa que você chegar na igreja, você sentou lá na cadeira, você estava ouvindo o pastor. Você saiu dali, você não fez nada, tá certo? Escutar. Escutar é o patrão chamar você na sala dele e dizer, fulano, ou você melhora, ou a partir de amanhã você está na rua. E o cara vai e melhora. Ou então o cara vai lá fazer a missão dele. O patrão mandou ele pegar o carro daqui e levar para Uruçuca. Ele pegou o carro e levou para Uruçuca. Isso é escutar. Se a gente tivesse aqui na cidade um líder que escutasse, ele escutasse aqui a emissora de rádio de vocês, escutasse a Câmara, escutasse o vereador e fosse lá e agisse, a gente tinha uma cidade melhor. Mas se você tem um líder que não escuta e que não ouve, ele ouve o que ele quer, escuta quem ele quer. Mas ele não ouve a população gritando aqui todos os dias em relação a buraco, problema com Coelba, problema com N situações. A cidade está abandonada. Está abandonada a cidade. Os caras não sabem onde a cidade começa, onde a cidade termina. O cara pensa que a cidade começa ali no Açaí e termina no Parque Infantil. Ilhéus, na cabeça deles, é isso. Ele não sabe que Ilhéus é bem maior do que isso. Ilhéus não pode continuar com esse semáforo nessa condição. Tá certo? 2 anos quebrado. Quando você procura, ah, tô estudando, tô vendo. Para com isso. Então o líder tem essa missão. Fazer o papel dele e fazer com que os liderados dele cumpram a sua missão. Se não for isso, está fazendo de conta. E aqui Ilhéus estão fazendo de conta de governar. Estão preocupados só com uma coisa. Eu não entendo como é que uma cidade como essa, quase 600 milhões que a cidade fatura, não enche uma mão as obras do município. Do município, você pergunta assim, cadê as obras do município? Não tem. Tem carona na obra do Estado. E aí o cara fica pousando como se fosse dele. Pega carona na obra das empresas que estão reformando as praças. Não é prefeitura, são empresas fazendo parcerias com a prefeitura e reformando. Obra mesmo da prefeitura, você não enche uma mão na cidade. E quando começa, não termina. Tá aí o calçadão e outras obras. Eu não tô aqui para estar passando manteiga, eu não tô aqui para estar falando mal, eu tô aqui para falar sobre Ilhéus. E o líder precisa estar preocupado com a cidade. Se ele foi eleito prefeito para cuidar de Ilhéus, ele tem que cuidar de Ilhéus. E das pessoas. Eu não falei aqui da zona rural. Não falei. Porque o povo está sofrendo. Então, os caras não sabem onde é a zona rural. Troca de secretário, bota secretário que não tem nada a ver. Você pergunta, onde é que começa? Onde é que você foi e resolveu o problema? Me diga o nome de um distrito. O cara não sabe. Castelo Novo está 15 dias sem água. Se eu não consertar, fica lá o povo sem água. Não é missão minha.
Aí você conserta, você faz investimento, recursos próprios no distrito de... Vou colocar, o distrito de Castelo Novo. Aí no momento de uma eleição, aí vai um suposto um candidato a vereador que tem um cabo eleitoral e bota grana na mão daquele cara para comprar os votos. Comprar os votos dos moradores do distrito de Castelo Novo.
É, inclusive aqui, Marinho Santos, agora aqui, um ouvinte, Castelo Novo, só quem resolve o problema do Castelo Novo é o Augustão.
É, mas na hora da eleição, o Augustão, na hora do voto, aí tem um cabo eleitoral lá que...
Eleitor, você sabe que...
Já problema. Identificamos, inclusive, esse cabo eleitoral.
Alguns aí, viu? Olha, tem um ouvinte nosso aqui, tá lá em Assunção do Paraguai, tá mandando um forte abraço para todos os ouvintes. É, e parabenizando você, Augustão. Tá ouvindo de longe essa entrevista. É o Emerson, a Cláudia, que não é a Lobo. Tem a Rita Caldos também lá do bairro do Iguá, parabenizando a gente. Muitas mensagens chegando aqui na Tropa de Elite. Roberto aqui do Banco da Vitória. Jojo lá do Nossa Senhora da Vitória também. Diz que o Iguape se sente muito orgulhoso em ter você como representante, né? Que legal. E o outro aqui dizendo, olha, o Augustão falou a verdade, viu? Bom dia, bom dia, bom dia. É, o Paulo César Júnior. Augustão, a gente já está com o tempo estourado.
A última pergunta.
A última.
Você está gostando de ser vereador e qual as principais dificuldades na Câmara de Ilhéus?
Todas. Todas as dificuldades. Você faz uma audiência pública para discutir um tema, você espera que o poder público participe. Se faça presente. Não se faz. Você faz audiência pública para discutir a questão das pessoas portadoras de deficiência. O executivo não manda representantes. Você traz uma empresa de São Paulo para discutir a questão do lixo na cidade, para a cidade ganhar dinheiro ao invés de gastar. Ninguém dá atenção. Aí faz tudo inverso. Aluga como se diz, um aterro aqui na Ilhéus de Itabuna para pagar 6 milhões. Enquanto a gente traz uma empresa para construir uma usina, resolver o problema do lixo e ainda pagar o município. Eles não querem isso. Então, tipo assim, se você está gostando de ser vereador, como eu fui eleito para ser vereador e a população confiou em mim, eu estou lá fazendo meu papel. Assim também como a gente quer outros desafios. A gente quer cuidar de Ilhéus. E não é por ali o caminho. Porque ali você vai passar 4 anos falando e ninguém está ouvindo, ninguém está dando atenção. Porque a atenção é outra. A preocupação é outra. Não estou falando da Câmara. Estou falando do gestor da cidade. E a gente vai continuar fazendo o nosso papel. Eu quero aí, Robertinho, mandar aí também um abraço a todos os ouvintes que estão aí mandando um abraço pra gente. O pessoal tá lá no Paraguai, tá lá em outros países. É muito bom saber que a emissora, a Gabriela, ela entra em
hoje com a internet países, a gente fica nos quatro cantos do planeta.
No mundo. E a gente vai continuar, Marinho Santos, Robertinho Scapita, Povo de Deus, a gente vai continuar na nossa pegada. Eu não devo nada a prefeito, não tenho nenhuma aliança com o prefeito, eu tenho o meu papel de vereador, vou cumprir, legislar, fiscalizar, não tenho nenhum atrelamento a esse grupo, nenhum, zero. Ah, mas você pode até dizer que ele é amigo do governador. Ele é amigo do governador, ele é. Eu sou amigo de Liels.
Outro detalhe, você manteve sua candidatura à presidência da Câmara de Vereadores de Liels até o final e não recuou. Não apoiou ninguém, você manteve sua candidatura. Parabéns, viu, Augustão?
Eu costumo ter uma marca na cidade que é de falar e cumprir. Eu não falo uma coisa e faço outra. Então, eu disse que iria colocar o nome. Então, quem não quisesse votar em Abraão, tinha uma opção. Porque o cara pode dizer, ah, mas não tinha opção. Tinha opção, sim. Não votou porque não quis. Mas eu não quero entrar muito nesse tema, porque já passou... Já foi eleito, o Abraão hoje é presidente e a gente vai continuar fazendo o nosso papel, desenvolvendo aí a nossa missão. Porque missão é isso. A mim foi dada uma missão de estar preocupado com a população. Aí quando você fala daí do Iguape, recentemente eu que tive que resolver. Porque tudo lá parece que eu que sou o prefeito. Se morre alguém que tem que resolver, se o esgoto está entupido, eu que tenho que pagar para alguém se entupir. O bairro que manda fazer limpeza sou eu. Nunca teve um limpador ou um varredor de rua no Iguape. Eu que pago há mais de 3 anos ao pessoal para fazer limpeza.
Deixar as ruas limpas, né? Lamentável.
Então é isso aí. O chefe da limpeza lá é Jorge Doido.
Figuraça. Augustão, obrigado pela sua participação no nosso programa. Assim que voltar de Salvador, tiver notícias boas para Ilhéus, envia para a gente poder deixar a turma aí bem informada. Tá certo?
Eu quero agradecer mais uma vez aí a Robertinho Scarpita, a Marinho Santos, esse galego aqui que eu gosto muito, e a Júnior Reis, outro parceiro também, e ao povo de Ilhéus por dar essa audiência, e Ilhéus só não, região e o mundo, por dar essa audiência aqui a essa grande emissora. Continue nessa pegada e parabéns e feliz ano novo para todos nós.
É um abração, né? Volte sempre.
Volte sempre. Mais uma vez, registrar a presença do nosso querido Ed Camargo, jornalista aqui acompanhando, nossa amiga
Liz,
né? Liz. Também. Liz. E Augustão. Daqui a pouquinho a gente volta com muita informação até as 8. Tropa de Elite no ar aqui na sua Rádio Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom, para Itabuna, Manuel Messias, está chegando, é mais um giro regional no ar. Bom dia para todo mundo, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso R$2 e suco da fruta a partir de R$1. Rosilanches, no início da cinquentenário, vamos trazer as notícias aqui de Itabuna. E foi publicada na edição do Diário Oficial do último dia 10, a abertura do processo licitatório que visa contratar uma empresa para operar o sistema de estacionamento conhecido popularmente como Zona Azul aqui na cidade. A ideia é que a empresa vencedora implante, opere e controle o sistema para veículos com sistema de venda de créditos, incluindo equipamentos eletrônicos. Ainda segundo o edital, vai ser imprescindível que a empresa vencedora da licitação disponibilize terminais eletrônicos fixos e pontuais, aplicativos, portáteis, materiais e mão de obra. Então vem aí, Itabuna, a Zona Azul de volta. Empresários pedem uma solução para o comércio informal. Representantes da Associação Comercial aqui de Itabuna, Câmara de Dirigentes Lojistas e Sindicato dos Comerciários entregaram ofício nesta quarta-feira ontem à Prefeitura Municipal, propondo a criação de um espaço exclusivo para que os vendedores ambulantes possam comercializar seus produtos de forma organizada e regulamentada. Os empresários alertam para a grande quantidade de barracas instaladas ao longo das calçadas, sem fiscalização, e que dificultam a circulação de pessoas ao longo da avenida, principalmente da Cinquentenário e também do Calçadão Rio Barbosa. Dentre as soluções, os empresários sugerem a criação de um espaço exclusivo para os vendedores ambulantes, conhecidos como os camelôs. Meus amigos, no setor policial, bandido é morto em confronto com a polícia. Adriano Araújo, conhecido também como Polegar, 34 anos de idade, morreu em confronto com a Rondesp e a Seto na manhã de ontem no bairro Nova Califórnia. Polegar chegou a ser socorrido ao hospital de base, mas já chegou sem vida. Segundo os policiais, as guarnições estavam em rondas do bairro quando avistaram vários indivíduos armados que efetuaram disparos contra os agentes. Os outros criminosos conseguiram fugir por um matagal. A polícia também declarou que o homem morto possuía diversos registros policiais. Homicídio também no bairro Sarinha. Fábio Bonfim Porto, conhecido como Babaço, 28 anos, foi morto a tiros na rua Ribeirópolis, no bairro Sarinha Alcântara, ontem à tarde. A polícia militar esteve no local para isolar a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica. A vítima foi alvejada com diversos disparos. No local foram encontradas duas cápsulas de pistolas .45. Segundo informações, Fábio, o popular Mabaço, possuía passagens pela polícia. Uniforme da Polícia Militar e drogas são apreendidos. Drogas e uniformes da PM foram apreendidos em um matagal no bairro Nova Ferradas, aqui na cidade. Segundo a Polícia Militar, o 15º Batalhão de Itabuna recebeu uma ligação pelo disque denúncia que informava a presença de um homem traficando drogas na praça daquele bairro. Ao fazer rondas, os policiais encontraram um homem que fazia manobras perigosas em uma moto. Depois que recebeu voz de prisão, o suspeito fugiu, abandonando sacos que continham drogas. Além disso, colete à prova de balas, touca ninja e uniformes da Polícia Militar especializada da Bahia foram apreendidos. O material foi entregue no Complexo Policial aqui de Itabuna. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado por R$ 2,00, suco da fruta a partir de R$ 1,00. Rosilanches, na Avenida Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapeta. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
7:51 na Bahia. É, vamos para as últimas emoções da metralhadora da informação. Seu repórter é o Tropa de Elite. Ele morreu em confronto com a CAEC. Por quê? Porque ele foi trocar tiro com a CAEC, seu repórter. E aí já sabe que a galera não perde tempo, não é isso? Mas não perde não. Eu vou trazer a informação agora. Esse meliante, ele morreu em confronto com a CAEC. E a informação chega amanhã de ontem. Um grupo de 7 homens se preparava para atacar uma facção criminosa rival ali em Ubatã, quando foram surpreendidos por guarnições da Polícia Militar, que acionou aí a CAERC, que rapidamente mandou ver. E aí ela se deslocou da base que fica aqui em Ilhéus. Segundo a Polícia Militar, ao incursionar pelo bairro, os policiais militares se depararam com esse grupo de homens armados que atiraram contra a guarnição. Trocou tiro, seu repórter!
Trocou tiro e foi para andar de cima. Morreu!
Mas, é. Aí, ó, ao puxar a ficha criminal do meliante, foi identificado que o mesmo era acusado de tráfico, tentativa de homicídio contra uma idosa, além de ser suspeito de cometido aí pelo menos 2 homicídios aqui na região sul da Bahia. O que é que você traz aí?
Olha, procurou o plantão da Polícia Civil, prestou queixa e solicitou providências. O Lucas Santana Souza e o Gabriel de Souza Lima relataram no plantão policial que sofreram uma tentativa de roubo, tipo um assalto. E segundo eles, ambos trabalham na empresa Solar Coca-Cola. O caminhão de placa policial RPJ1C33. E ao pararem o veículo na rodovia BR-101, na cidade de Aurelino Leal, se aproximou 2 elementos,
a pé, cada um portando revólver, aproximaram-se e anunciaram o assalto. Assalto, assalto! E os indivíduos entraram no caminhão, exigiram que lhes fosse entregue a mochila contendo dinheiro e o cofre. Enquanto trafegavam pela rodovia, eles entraram no carro e disseram: segue aí, vá. Segue o fluxo. E por não ter, aí não tinha dinheiro. Os dois elementos pediram para parar o veículo a cerca de 1 quilômetro do local onde eles entraram e fugiram. Os elementos, os autores, um era negro, forte, medindo aproximadamente 1,80m. O 1,80m sendo percebido que este usava camisa e chapéu na cor preta. O outro elemento era de cor parda, magro, trajava calça jeans azul e camisa com estampa camuflada.
Todo esquematizado.
Agora, Escapita, tem uma nota aqui de desaparecimento.
Vamos lá, rapidinho, porque Paulo José está no ponto.
Uma pessoa que sumiu, desapareceu. A queixa foi prestada na polícia e a polícia vai estar na cola aí para ver, né?
Onde você acha isso aí? Deixa eu trazer um dos destaques do nosso site. Procon de Ilhéus inicia a operação para apurar abusividade e reajuste de preços de combustíveis em Ilhéus. Tem essa do Detran Bahia, que leilou aí 1.200 lotes de veículos e sucatas aqui em Ilhéus e outras 6 cidades. E
chegou Kátia Matos dos Santos. A Kátia Matos dos Santos, ela foi à polícia, prestou uma queixa de desaparecimento do tio. O tio dela, Juraci dos Santos Matos, onde o mesmo manteve contato com seus familiares, informando que encontrava-se de viagem para a cidade de Eunápolis. Informação dada pelo mesmo via telefonema, e estava em um posto de gasolina na cidade depois, né? O posto de gasolina na cidade de São José da Vitória. E após isso, este deixou de dar notícias, e tem 10 dias desaparecido.
Vamos aguardar respostas aí. Paulo José vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia, Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite, a todos que acompanham atentamente a programação jornalística desta emissora, Gabriela. Olha, tem repercutido bastante as ações de bandidos que estão furtando lojas no centro de Vitória da Conquista. Isto ocorreu no fim do ano passado e também neste início de ano, nesses primeiros dias. Mas as autoridades de segurança já estão atentas e mobilizadas perante esta situação. A Polícia Civil diz que está com várias imagens de câmera de segurança e o setor de inteligência já trabalha na identificação dos ladrões. Disse ainda que em breve deverá concluir inquéritos e solicitar a prisão dos autores. A Polícia Militar, por sua vez, disse que está atenta a essa demanda da população e que mantém o policiamento ostensivo para evitar outros tipos de crime. Informou também que com ocorrências de furtos em mãos nos bairros Centro, Jurema e São Vicente, já trabalha estrategicamente e suspeitam que os crimes estejam relacionados. Portanto, a polícia segue trabalhando duro e atenta a esses casos de intensos furtos, assaltos, roubos no fim do ano e início deste ano na região ali de Vitória da Conquista. Mulher diz que foi agredida por agressores desconhecidos. Uma mulher de 24 anos foi agredida no bairro Arnaldão, em Eunápolis. O caso aconteceu na terça-feira e isso aconteceu por volta das 9h40 da noite e teve repercussão durante esses dias, e ainda hoje a polícia segue trabalhando para tentar identificar esses agressores. Acontece que, de acordo com a polícia, ela teve uma das pernas quebrada e apresentava ferimentos feitos por um objeto cortante. A vítima teve os primeiros atendimentos prestados pelo SAMU e logo depois foi encaminhada para o hospital regional, onde continua internada. No relato que fez aos policiais, a mulher afirmou que desconhece os agressores e não sabe por que foi atacada. A polícia investiga o crime e agora trabalha para identificar os suspeitos. A BR-101 segue interditada há mais de 20 dias devido às fortes chuvas, mas que obras que deveriam ter sido feitas pelo DENIT aguardam, né, todo um processo de praticamente ter início de fato. Acontece que empresários e fazendeiros estão tendo que meter a mão no bolso, literalmente, para poder fazer o que é de obrigação do governo federal. A Polícia Rodoviária Federal recomenda que seja realizado um desvio pelos municípios de Prado e Alcobaça por meio das rodovias estaduais BA-489, BA-001 e BA-290, como alternativa à rota pelas BAs, que aumenta a viagem em quase 130 quilômetros. Nesta semana, empresários e fazendeiros estão gastando muito dinheiro para criar alternativas, né? E diminuir o prejuízo.
Eu queria depois, Paulo Júnior, que você visse essa questão dessa alternativa da estrada que vai de Una para sair já lá na 101, viu? Final de mais um Tropa de Elite, seu repórter, agradecer o nosso querido Paulo José. Amanhã a gente se encontra, viu? Valeu que valeu. Vem aí, Renatinho, Bad Boy. Até amanhã, né?
Até amanhã.
Valeu. Acabou!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.